Conforme nós anunciamos cedito no mais hoje, nós vamos ter a oportunidade de conhecer os melhores vinhos de Lagoa Vermelha. Foi realizado no sábado à noite, a quarta edição da Mostra de Vinhos de Lagoa Vermelha. Premiou aí as melhores bebidas produzidas aqui no nosso município. Inclusive, a gente teve a oportunidade de divulgar aqui vinhos brancos, terceiro lugar, Ori Sérgio Ribeiro, da sede do município. Segundo lugar, o Sérgio Luvison, do Rincão São Francisco. No primeiro lugar, vinhos brancos, o Gênesis Tumeleiro, do Pisamilho. Os vinhos tintos, o terceiro lugar, o Aquiles Cuiava, de Capão do Cedro. Segundo lugar, o Givanildo Tiqueleiro, da sede do município. E o primeiro lugar, o seu Celestino José Toniasso, do Capão do Cedro. E nós estamos recebendo neste momento aqui os ganhadores, acompanhado do chefe da Emater, Josmar Veloso, para a gente falar um pouquinho mais desta quarta edição. Como é que vai, Josmar? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, seu Celestino, que está aqui. Estão representando, né, todos esses 18 vitivinicultores que participaram dessa mostra de vinhos, onde vamos falar um pouco mais sobre como ocorreu esse processo de classificação dos vinhos.
Baita evento, né?
Grande evento, né? Agradecemos a comunidade presente, estimamos que teve em torno de 450 pessoas, até um pouco mais do que isso. E agradecemos os parceiros, aí, o Sicredi, a Prefeitura Municipal, a Secretaria da Agricultura, o Departamento de Turismo e a Paróquia São Paulo, né, nossos parceiros nesse evento.
Que bom. Tumeleiro, prazer rever o amigo. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia ao Celestino, nosso parceiro produtor de uva, né, e vinho. Ao Josmar, né, faz parte da chefe da Emater. Foi um prazer tá participando desse mais uma etapa, né, da produção de vinhos Lagoa Vermelha.
E parabéns, Tumeleiro, por essa conquista aí.
Obrigado. A gente vem trabalhando, né, não só um ano, mas há 12 anos já que eu produzo uma bebida vinho, né? Então a gente vai melhorando a cada ano, né, vai aperfeiçoando, vai sempre mantendo a qualidade, né, porque não adianta você produzir um vinho, vamos dizer, em grande escala, mas se perder a qualidade, então você não chega ao propósito que você, que eu principalmente me propus, né? Produzir um vinho, mas um vinho com qualidade, para que o teu cliente seja bem servido, né?
Com certeza.
Tenha prazer em tomar o vinho.
Seu Celestino, parabéns, mais uma conquista aí, bom dia.
Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes, ao Josmar, nosso companheiro da mesa, o Gênesis Tumeleiro também, especialmente os agricultores da Lagoa Vermelha.
Seu Celestino, primeiro lugar esse ano e nas outras edições, seu Celestino?
Mas olha, a gente começou assim de brincadeira, né, e a gente foi tomando gosto pela atividade e acabou dando certo.
Uhum. O senhor, das quatro edições, participou de todas ou não?
Eu tenho certeza que participei de três. Uhum. Na primeira, a gente acabou assim ficando em terceiro lugar, né? Na segunda, no segundo lugar, e esse ano aconteceu de a gente liderar como primeiro lugar no vinho tinto.
Ou seja, vem prosperando, né?
É, felizmente, né? A gente conseguiu ir evoluindo na atividade.
Uhum. Bom, Tumeleiro, você já não é o primeiro título também, né?
Eu acho que foi na segunda edição, né? Não estou bem lembrado, mas teve a participação onde ficava durante o sábado, na feira do produtor, né, onde o vinho foi, também teve uma votação.
Teve, né?
Então, nesse, eu tive em primeiro lugar também, no vinho tinto.
Uhum.
Né? E agora no primeiro, né? Assim, nunca cheguei a nos outros anos ficar segundo, terceiro, né?
Ah, certo. A melhor premiação é essa aí.
Exatamente. Esse ano foi uma das melhores colocações que eu pude... Mas vamos tentar, né?
Com
todo
certeza.
Ano agora nós temos que manter essa qualidade, né? Não podemos baixar.
Eu acho que essa é a realidade, né, Josmar? Dos dois que foram os melhores colocados nesse ano, é a evolução, o crescimento na qualidade do vinho, né?
Isso, Paulo. A gente, né, sempre fala que esse espírito de competição, né, a gente não leva tão a sério, né? O importante da amostra, o que a gente quer fazer com ela, é um resgate cultural, né, das famílias e uma qualificação do processo de vinificação. Se a gente fizer uma análise da primeira edição para a quarta que estamos hoje, né, houve uma grande evolução. Tanto é que o pessoal, né, ao provar os vinhos, que esse ano foi uma experiência nova, né, dos próprios vitivinicultores julgarem, né, então eles percebem que a diferença é mínima e a gente, na apuração das notas, você percebe, né, a diferença mínima entre os quarto, quinto, sexto colocados. Né? Então, os vinhos realmente têm uma grande qualidade. E cabe a mim também citar os demais, né, por ser uma confraternização, um evento que envolve todas as famílias, né, para nós a importância de cada participante é a mesma. Né? Embora tenhamos a premiação, mas estamos qualificando o processo como um todo, divulgando as famílias, e isso leva com que o cliente vá até as propriedades, né, gera uma nova renda, uma sucessão rural, a questão do turismo também, envolvemos esse ano o departamento de turismo. Então, a gente está com uma série de, digamos assim, de frentes buscando melhorar e qualificar também a questão da renda dos produtores. Então, vamos citar os demais participantes também, o Amauri Caprini, a dona Silvana Halber Endres, o seu Celso Teles dos Santos, o seu Carlos Macari, o Hilário Venzon, o Tomás Siqueleiro, a Viviane dos Reis, o Franick Cuiava, o Idacir Stefani, o Ramiro Farias, o seu Érico Souza e a família Lorandi, que já vem, né, participando de todas as edições, né, e todos esses, quase todos, já ganharam alguma premiação. Então, na verdade, está ficando difícil do pessoal julgar, né, os vinhos.
E, Josmar, em termos de participação de público e até do consumo da bebida, foi mais ou menos o que vocês imaginavam?
Isso, nós temos já uma base, né, dos anos anteriores, a gente calcula em torno de meio litro por pessoa. Né? Esse ano sobrou um pouquinho, né, então a gente estima em torno de uns 350 ml a 400 por pessoa. Né? A noite não estava tão fria, né? Se é uma noite com um frio um pouco maior, tem um consumo maior.
Isso,
né,
faz a diferença também.
Isso, né, faz a diferença. E esse ano nós também adquirimos mais suco de uva. Né? Então nós adquirimos uma quantidade grande de suco de uva, teve um bom consumo. Então, pelas crianças, o pessoal em geral também no início, anterior ao jantar, o pessoal consome bastante. Então teve mais uma oportunidade, né? E o suco também produzido por um produtor do município,
olha,
o seu Vilarino da Santa Luzia também.
Mas que beleza!
Né? Tivemos vários parceiros, além, né, dos produtores de vinho, de suco, também o pessoal da Casa do Artesanato, que nos ajudou na questão da ornamentação, o seu Gelson Bernardi, com a parte das pipas, e levou também o material artesanal de madeira também. Então tivemos vários parceiros aí também engrandecendo esse evento.
Josmar, tem uma noção de quanto foi consumido no total de vinho especificamente?
De vinho, então, nós tínhamos em torno de 200 litros, mais ou menos.
200 litros.
Foi entre tinto e branco, né, no caso.
Aham. O total, então, de quantidade de vinho consumido em torno de 200
litros. Em torno de 200 litros.
É, se for ver proporcionalmente, né, é um belo de um consumo.
Isso.
Bom, Tumeleiro, e você percebeu já o pessoal interessado em adquirir o vinho, em tirar algumas curiosidades, como é que é feito o processo? Como é que foi para você, sim, essa experiência?
Com certeza, Paulo. É, não só esse ano, mas já a gente tem uma clientela já, né? Eu, graças a Deus, todos os anos eu consigo colocar o vinho, né? Toda a produção minha terminando todo o tempo, né? Inclusive, esse ano, eu até peço desculpas, e quem está me ligando e solicitando se consigo um vinho e coisa, infelizmente o estoque esse ano, tanto do vinho tinto como o branco,
zerou.
Então, eu fico satisfeito por, né, por isso, né? Não porque eu obtive o meu lugar, mas a gente sempre prioriza a qualidade, né, para que essa clientela sempre seja bem servida. E sempre estão solicitando dúvidas, né? Questão de plantio, de variedades, né? E como se produz também o vinho, né? Então, dentro da medida possível, e também a gente não é sabedor de tudo, mas a cada ano a gente vai aprendendo uma coisa, então a gente auxilia no que é possível, né?
Seu Celestino, o senhor também vendeu bastante vinho, o pessoal interessado em saber como é que é a produção?
O pessoal procura bastante.
É?
Até pela divulgação, né, da colocação do vinho e tal, o cliente ele chega e eu quero experimentar teu vinho. Uhum. E acabam levam um litro, dois litros e acabam voltando para comprar mais vinho.
Bom, o senhor ganhou na categoria de vinhos tintos. A sua preferência, gosta mais do vinho branco ou do vinho tinto, seu Celestino?
Eu sempre faço um pouquinho de vinho branco também para o consumo, mas eu sempre preferi o tinto.
O tinto, é. E você?
Até pelas notícias médica, né, que dizem que o vinho tinto ele tem um princípio ativo lá que reforça as veias, uhum, as veias sanguíneas, né? Olha. Então eu também prefiro o vinho tinto até um pouco por isso.
E você, Tomilheiro, gosta mais do branco?
Eu tenho preferência do tinto, mas por orientação médica o tinto já não
é. Não é para
então eu não vou para o branco agora, né?
Uhum.
Então não porque, né? Eu esse ano, mas a preferência minha é o tinto.
Bom, certeza. Vocês fazem os dois, né?
Sim.
Tanto branco. E vocês percebem que a população, de um modo geral, gosta mais do tinto ou não?
É, o tinto tem uma saída bem maior.
Tem saída maior.
Sim, com certeza.
É. E a gente vê também, né, nesse sentido, Josmar, que as pessoas estão se interessando bastante em conhecer como é que o vinho está evoluindo tanto aqui na nossa região, né? E principalmente em Lagoa Vermelha.
Isso, inclusive no jantar o pessoal nos perguntava, né? Não imaginava que tínhamos tantos produtores, né? Então a mostra ela se torna esse resgate, né, de trazer até o consumidor, né? Então muitas pequenas propriedades têm essa produção. E o pessoal aqui, né, o seu Celestino e o seu Genês colocando no volume, né, que eles estão comercializando e que já não tem, é a realidade de quase todos os que participam da mostra, né? Então essa questão da divulgação, de dar visibilidade, né, a esses produtores, é o que dá esse incremento na renda, né? Então o pessoal ampliou algumas videiras, né? Quase todos, o pessoal que produz as videiras vem ampliando a área, vem produzindo mais vinhos e acaba não chegando a alcançar a produção de um ano para o outro, né? Então isso para nós nos dá né, uma certa gratidão, porque estamos cumprindo com o nosso papel, né, de divulgação, né? Realmente o papel de extensão rural, de fazer com que essa família tenha uma renda, que gere, né, uma nova fonte de renda para essas pessoas. E isso, com certeza, circula na economia local, né? O pessoal reinveste, já estamos, né, aí encaminhando a documentação do seu Genês, a Viviana também está em processo de encaminhar documentações. Acredito que logo teremos algumas cantinas já legalizadas, né? Então,
olha aí,
são passos que a gente vai dando, né, no decorrer do tempo, mas que é necessária essa divulgação. E a gente agradece também a vocês aí, a rádio, né, pela divulgação, pelo espaço sempre cedido a nós.
Que bom. Eu não lhe perguntei, seu Celestino, tem algum vinho no estoque ainda? Ou já...
Ainda tenho.
Ainda tem alguma coisinha? Tem. O pessoal pode procurar. E agora, como é que é, Josmar, para depois a gente conversar com os nossos convidados, agora a participação no regional, como é que vai ser? É dia 18 de agosto agora, né?
Isso, agora então o seu Genês, o seu Sérgio, o seu Ori Sérgio Ribeiro, o seu Celestino, o Givanildo e o seu Aquiles, né, eles participam da amostra regional, que será em Muliterno, dia 18 de agosto. Então, acredito que em breve a gente vai estar, né, coletando as amostras, encaminha o pessoal lá que é encarregado então de fazer, né, o processo de avaliação dos vinhos, né? Então, ela segue o mesmo critério, né? Então, a gente divide as notas em três pesos, né? O maior peso é o gustativo, o sabor, né, mas tem uma nota pela coloração e uma nota pelo aroma, né? Então, o vinho, uhum, ele tem que cumprir esses requisitos. E aí os seis melhores classificados daqui participam da regional. Então teremos 24 vitivinicultores participando da amostra regional, que será em Muliterno. Então também é uma competição do tamanho daqui, né? Porque aqui nós tínhamos 25 concorrendo, né? Então, bem interessante.
E Tomilheiro, agora já começa o processo para preparar? Já está preparado esse vinho para apresentar lá? Como é que funciona isso para o pessoal que é leigo, como eu?
Não, na verdade o vinho é o mesmo, né? Não há diferença. Se você for lá na minha pequena, modesta cantina lá, no caso, o vinho que eu vendo para a clientela, o vinho vai ser o mesmo vinho, né?
É o que vai lá.
É o que vai para lá, é o mesmo vinho. Não tem
alteração. Eu acho que isso
nenhuma,
é importante, né, dizer. Né?
Não existe uma preparação de uma quantidade...
Dizer essa vai para a competição.
Não, claro que não. Eu jamais vou fazer isso. Olha, eu acredito que nenhum dos meus colegas trabalha em cima disso, né?
Uhum. Mas já está tudo pronto, então, tudo preparado, só apresentar lá.
Né? Tá, só estou aguardando a visita do Josmar lá para nós adequar o vinho nos vasilhames, né, que é necessário, né?
Ah.
E vamos encaminhar e vamos torcer para que nós também obtenhamos uma boa classificação, né?
É essa curiosidade que a gente tem, como é que fica acondicionado, que nem hoje, chega lá, está onde acondicionado esse vinho lá?
O vinho? O vinho tem em litros PET. Né?
Eu
faço a comercialização em vinhos em litros PET, garrafões, pouco também, porque o garrafão é um pouco mais difícil de trabalhar.
Uhum.
E esse ano eu comecei a trabalhar com garrafas.
Certo.
Garrafas, 750 ml, Né? Então, para dar uma... ir melhorando, né? A questão de... Tem muita gente também que prefere uma garrafa para levar numa janta, ir no almoço, apresentar uma garrafa, né, de vinho.
Mas nesse momento ele está condicionado já em garrafa ou ele está numa pipa, em algo assim?
Não, como eu já... O meu estoque já terminou, então tudo que eu tinha nas pipas estão todas em garrafas e pet, né?
E até para a gente ter essa diferença, seu Celestino, o senhor ainda está com o vinho lá, condicionado na
pipa? Eu tenho acondicionado em pipas de 50 e de 100 litros, uhum. Né? E duas pipas de 200. E eu tenho também em frascos PET.
Eu gosto quando a gente se coloca nessa posição de não entender nada, porque a maioria dos ouvintes não tem o conhecimento. Então, que nem para uma competição dessa, o senhor vai tirar quando da pipa para levar?
No momento que for ir buscar, a gente tira da pipa e acondiciona, né, na vasilha apropriada.
Isso que é interessante. Buscar, ele fica na pipa até...
Até a hora de
levar,
tirado para levar.
Curiosidade importante, né, Josmar?
Isso, Paulo. A gente, digamos, nós fazemos a coleta, né? Então, não certo. É o produtor que nos traz a amostra, né? Então, que participa. A gente leva uma garrafa, leva o garrafão, né? E a gente vai e coleta na pipa ou alguém, né? Se o produtor já tem acondicionado nas embalagens, a gente retira da embalagem do produtor e coloca para ficar padrão. Porque no momento da avaliação, eles não têm a identificação do nome na garrafa.
Certo.
E sim de um número. Então, a gente transforma o produtor em um número e coloca... Né, numa classificação ali, numa degustação às cegas. Ele não sabe que é o vinho dele que está ali.
Isso
aí. E aí é feito, né, a avaliação, e aí depois a gente faz a apuração pelo número, a gente sabe identificar de quem é aquele vinho. Então, por isso que na regional também, as garrafas vão ser todas iguais e a gente leva daqui com a numeração que nós temos o controle.
E aí vocês chegam no ponto onde eu gostaria de chegar. A questão da avaliação desse ano foi melhor assim, do ponto de vista de vocês?
Acredito que sim.
Melhor.
Acredito que sim.
Seu Celestino, eu acho.
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a gente acaba até aprendendo também com as variedades que a gente degustou, né, e teve acesso.
E vocês tomando o vinho de vocês, vocês identificam que é o de vocês ou não?
Sim, eu identifico.
É?
Sim.
Celestino?
Eu, na verdade, eu tive dúvida em duas variedades de vinho.
Olha aí!
Eu tive uma pequena dúvida. Não
viu
tive
é
assim, uma certeza, né, concreta de que, para dizer, este vinho realmente é o meu.
E a outra dúvida, porque o repórter é curioso, né? A maneira de acondicionar faz uma diferença no gosto do vinho ou não? Porque você falou, Tomeleiro, daqui a pouco numa garrafa PET, numa garrafa de vidro, garrafão, isso muda o gosto do vinho ou não?
Muda.
É?
Muda aí bastante.
O que é melhor?
Se for por um prazo mais longo que ele vai ficar condicionado, o vidro sempre,
ajuda.
Sempre é melhor.
Vai ajudar.
Sempre.
Vai ajudar.
Ele mantém as propriedades do vinho. Uhum. Né? O PET, com o passar do tempo, ele libera, ele deixa transpassar a cor, principalmente, né? O vinho vai perdendo a coloração e as propriedades do vinho, né? Uhum. O PET não se aconselha a
deixar,
a deixar um período maior. É um prazo de consumo rápido. Né? Uhum.
E uma pergunta para vocês é a seguinte. Vocês têm algum vinho? Porque todo mundo diz, né, Josmar, o vinho quanto mais velho, melhor. É o que mais a gente ouve falar. Né? Vocês têm vinhos já de bastante tempo guardado lá, seu Celestino, ou não? Seu mesmo?
Do meu vinho, eu consumi vinho com 3 anos.
Com 3 anos.
E não sei se é uma impressão ou o quê, mas parece que quanto mais velho, melhor. Guardado no escuro, né, na verdade.
Tem que ser bem acondicionado. É mais ou menos por aí, ou tu não consegue, às vezes, segurar de um ano para o outro, tu me lembra?
Não, eu consigo. Eu tirei por capricho, fiz uma adega. Então, desde o primeiro ano que eu produzi, em 2012, eu acho, se não me engano, eu tenho umas garrafas guardadas. Todos os anos eu guardo. Claro que daí... Vai um amigo lá, às vezes leva uma garrafa e tal, mas uma ou duas eu sempre guardo, né? Então, se for lá um dia, você vai ver, presenciar que todos demarcados, cada ano tem seu vinho tinto, vinho branco, lá está guardado lá.
Que capricho, né, Josmar?
É, bastante interessante.
A gente fica feliz ouvir isso aí, né?
É, um dos fatores que auxilia na conservação, e talvez o principal, é a questão do teor alcoólico, né? Então, a gente, nos dias de campo, nas palestras que a gente, né, efetua para o pessoal... A gente faz questão de a questão da graduação, né, de ver o teor de açúcar, o grau Brix, enfim, para que ele tenha essa durabilidade. Então ele tem que estar com o grau, né, o teor alcoólico aí acima de 11 para ele ter essa conservação por mais tempo. Viu? Questão da temperatura, né, do porquê o pessoal usava, né, antigamente nos porões, enfim, né, a temperatura quanto mais baixa, melhor a conservação, né, inclusive o processo de fermentação a gente recomenda, né, abaixo de 20 graus.
Não ter claridade.
Isso, a questão, ah, da, né, interferência da luz, enfim, são fatores que auxiliam na conservação, mas realmente, né, se você deixar ele mais tempo, ele acaba, né, terminando o processo, né, as bactérias terminam todo o processo de absorção desse açúcar e transformação desse, né, desse vinho.
Olha, bastante gente cumprimentando vocês aí. Uma das mensagens aqui foi identificada, que é o nosso amigo... deixa eu ver quem é que está mandando aqui. Ah, sim, o Clacir. Parabéns aos grandes campeões, em especial o Tumeleiro Celestino. Parabéns ao Josmar pela organização. Grande entrevista, estamos aprendendo bastante. Também o André dizendo, olha, tive a oportunidade de experimentar, são vinhos de alta qualidade, orgulhosos pelo vinho produzido aqui em Lagoa Vermelha. São algumas das manifestações. E é isso, né? A gente fica satisfeito por saber que está tendo uma evolução na qualidade aí do nosso vinho. E o evento vai crescendo também, né, Tumeleiro? Isso que é bom, né?
É, exatamente. Isso engrandece o nosso, não só os produtores, mas como a cidade em si, a parceria da Emater, né, a Prefeitura Municipal, que nos apoia e que nos dá condições para que a gente busque também, né, um melhoramento, né, a cada ano que passa, né? Uhum. Então, fica de parabéns, né, toda as entidades envolvidas, né, nesse processo, né? E principalmente a Emater, pela pessoa do Josmar.
Que bom. Seu Celestino Toniazzo, que venha então a próxima fase aí em agosto, né?
Que venha, né? E vença o melhor.
Parabéns pelo trabalho mais uma vez lá, viu,
muito
seu
obrigado.
Celestino?
Obrigado.
Tumeleiro, obrigado pela disponibilidade, cumprimentos, agradecer o carinho de sempre de vocês, sempre deixando aí um vinhote também para a gente experimentar. Obrigado, viu, Tumeleiro?
Eu que agradeço, né? E agradeço a todos que estavam presentes na janta, né? Agradeço a todos os produtores que estiveram lá, né? Que nós, os produtores, que somos o principal de tudo isso, né? Se nós não tivéssemos a produção, não teríamos nada a apresentar à comunidade, né?
Que bom.
Fico muito, muito obrigado.
Josmar, parabéns a vocês pela organização, por se dedicarem tanto em incentivar esses produtores aí, tá bom, Josmar?
Nós que agradecemos, né, a comunidade, a rádio aí pela divulgação, né, e em nome do seu Genês, do seu Celestino aqui, agradecer a todos os vitivinicultores do nosso município e da região, onde estaremos participando daqui a alguns dias.
Então,
obrigado a todos.
Que vem o dia 18 de agosto aí para a gente conferir de perto, né?
Isso aí.
E bom, perfeito. Agora estamos com 8 horas e 44 minutos, tivemos aí a quarta edição da Mostra de Vinhos de Lagoa Vermelha, sucesso absoluto, sem dúvida alguma. Vamos ao intervalo e voltamos já.
Doutor Almir Araújo, clínico geral, pós-graduado em psiquiatria e nutrologia, realiza também pequenos